O número de crimes de estelionato digital cresceu em quase 500% entre os anos de 2018 e 2021 no país. Em números absolutos, passou de 7.591 para 60.590 no período. Em 2020, houve 34.713 casos, ante 14.677 no ano anterior, segundo dados do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para falar sobre estelionato digital que explode no Brasil e cresce em 4 anos, nós vamos conversar então com o advogado criminalista Eric Paraíso. Seja bem-vindo ao CBN, doutor Eric.
Obrigado.
Doutor Eric, quais são os principais cuidados que nós devemos ter com esses golpes e quais são os tipos de golpes mais comuns?
O primeiro passo é desconfiar sempre, né? Pesquisar se o site no qual a pessoa realizará a compra ou instituição financeira que fará eventual empréstimo são idôneos, né? Garantir que o site do qual você esteja fazendo a compra tem o protocolo do HTTPS, que é aquele cadeado que aparece ao lado superior do navegador, e ter o cuidado básico de conferir se o nome do site corresponde ao URL que está aparecendo, né, no navegador. Outro ponto também são os preços. Preços muito baixos e fora do valor de mercado são suspeitos. Também não se pode confiar em todos os links enviados por supostos amigos, porque esse próprio amigo pode ter tido seu nome de telefone clonado ou sua conta hackeada. E também é importante, né, esclarecer que bancos nunca pedem senha e iToken, ou solicita a realização de transferência ou PIX, enfim. Caso isso aconteça, é melhor entrar em contato com um gerente por meio de canais oficiais.
Esses casos são mais referentes a pagamentos de contas ou também só na hora de compras?
Também. Diariamente a gente recebe e-mails, né, de boletos, enfim, para que seja realizado o pagamento. E é importante conferir se a instituição financeira e o próprio boleto é nomeado a empresa que emitiu aquele boleto, porque muitas vezes também esses boletos são falsificados por esses cybercriminosos.
Uhum. Nós tivemos em Cascavel um grupo de pessoas que comprou calçados em um determinado site, nunca receberam. Utilizaram também o Reclame Aqui para falar desse site. Esse grupo que tinha esse site entrou em contato, deu algumas justificativas, passou um código de rastreamento e nunca apareceu o produto. Quais são os direitos dessas pessoas que acabam caindo nesse tipo de golpe?
Essas pessoas precisam registrar esses fatos em sede policial, né? É muito importante que ela ou se dirija à delegacia de polícia ou utilize o portal virtual da delegacia, né, do Estado, para que comunique esses fatos e que esses cybercriminosos sejam responsabilizados criminalmente pelos atos que praticaram. É importante também fazer constar, né, na sua declaração que ela deseja ver o autor do fato ser responsabilizado criminalmente, porque esses delitos são de ação penal pública condicionada à representação. Então, sem a iniciativa, sem a vontade da vítima em vê-los, né, para que eles sejam responsabilizados, ela precisa representar criminalmente contra eles.
Uhum. Com relação também a isso, a esses golpes, hoje quais são os mais comuns que têm acontecido além dos boletos?
Sites falsos, né, como você mesmo disse, para vendas de e-commerce, e propostas de empregos recebidas por SMS. Eu mesmo recebo diariamente uma mensagem oferecendo empregos com valores de 3 a 10 mil reais, trabalhando pouco, né? E com um link ali para que você clique e seja redirecionado para uma página para que você faça lá o cadastramento. Lá eles vão te solicitar um PIX para fazer um treinamento ou para pegar os seus dados, enfim.
Essas denúncias são feitas diretamente na polícia ou existem outros canais que podem ser feitos também?
Essas denúncias podem ser feitas ao Ministério Público também, né? O Ministério Público ele pode requisitar a instauração de inquérito policial à delegacia para que se inicie uma investigação com relação àquele fato que foi comunicado pela vítima.
Obrigada, doutor, pelas informações. Franciele Tien, para a CBN.